A Paraná Educativa, AM630, apresenta Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Muito boa tarde, ouvinte, aqui da M630, são 3 horas 31 minutos. Eu sou Patrícia Armentano, apresento o programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre as ações da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Paraná em parceria com o Lions Club Curitiba Batel. Quem está conosco aqui é a atual secretária da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, do Conselho Federal da OAB, e também ela já presidiu a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Paraná. Ela que foi presidente da comissão nos anos de 2013 a 2015 e depois de 2016 a 2018. Hoje, além de secretária da Comissão Nacional, doutora Rosângela Maria Lucinda atua como membro consultora da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Paraná. Muito boa tarde, seja bem-vinda novamente, doutora Rosângela.
Boa tarde, Patrícia. Muito obrigada mais uma vez pela oportunidade, pela parceria, né, estabelecida entre nós há alguns anos já. Né? Muito obrigada pela receptividade.
Bom, e justamente para falarmos, não é mesmo, doutora, sobre os direitos da pessoa idosa. Para começar a nossa entrevista, a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Paraná tem uma importante parceria, não é? Com o Lions Club de Curitiba Batel, com um projeto que acaba de ser enviado à Organização das Nações Unidas, não é mesmo? Eu gostaria que a senhora falasse sobre essa parceria que surgiu justamente quando a senhora presidia a comissão e falar sobre este projeto.
Patrícia, foi uma bênção realmente. O que se estabelece quando se fala em direitos humanos deve-se visar parcerias, né? Se os objetivos são comuns, principalmente envolvendo a pessoa idosa, nós temos que estabelecer parcerias. No ano de 2018, nós realizamos um evento lá em os Clube Curitiba Batel e OAB Paraná, Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, é o PI21, foi o primeiro, né? E foi assim maravilhoso, porque ali nós conseguimos, entre duas entidades unidas, foram duas entidades focadas e voltadas aos direitos, à visibilidade e à existência da pessoa idosa. Foi um evento fantástico. E isso, como o Lions Club Curitiba Batel, ele aderiu ao Pacto Global da ONU, né? A cada período de 2 anos é sempre apresentado um relatório e foi assim uma surpresa e ao mesmo tempo uma bênção. O Lions Club, ao apresentar agora o relatório nesse último dia 13, encaminhado à ONU, né, através de que é exatamente a comunicação de engajamento ao Pacto Global, aos princípios e às ODSs, no caso, estamos nós vinculados como participando da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa e eu mesma por ser associada do Lions Club Curitiba Batel.
Ou seja, com ações alinhadas aos princípios do Pacto Global das Nações Unidas.
Exatamente isso. Nós temos 10 princípios, né? Esses 10 princípios é respeitar os direitos humanos e apoiar, eliminar todas as formas de trabalho forçado, compulsório, apoiar a liberdade de associação, assegurar a não participação da empresa em violações dos direitos humanos, erradicar as formas de trabalho infantil da sua cadeia produtiva, estimular práticas que eliminem qualquer tipo de discriminação no trabalho, assumir práticas que adotem uma abordagem preventiva, responsável e proativa para os desafios ambientais, desenvolver iniciativas e práticas para promover e disseminar a responsabilidade socioambiental, incentivar o desenvolvimento e a difusão de tecnologias ambientalmente responsáveis, e o 10º é combater a corrupção em todas as suas formas, incluindo a extorsão e o suborno. São os 10 princípios, né, do Pacto Global da ONU, e o Lions Club Curitiba Batel, assim como a própria OAB, também já fez a sua adesão. A OAB também, né, já integra, né, o Pacto Global da ONU. A OAB Paraná, especificamente. Né?
Sim. E doutora Rosângela, em todo o mundo, somente dois Lions Clubs estão na ONU, não é mesmo?
Sim.
Que é o Curitiba Batel e o Biratã. Isso é um fato que traz uma maior notoriedade às ações da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da OAB Paraná?
Sim, com certeza. As ações, quando elas são trabalhadas de forma conjunta, e como o trabalho da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa já vem se desenvolvendo enquanto eu estive presidente desde 2014, o foco é nos unirmos. E estas ações que foram agora objeto, inclusive, do relatório encaminhado ao COI pelo Lions Clube Curitiba Batel, ele traz uma amplitude, uma visibilidade, e creio eu que talvez seja a primeira situação em que tomo ciência, tenho conhecimento de que uma comissão dos direitos da pessoa idosa de uma seccional especificamente paranaense adentrou, né, agora no espaço da ONU, né? Organização das Nações Unidas.
Como a senhora vê, né? Isso?
Isso é uma bênção, né? Primeiro é a graça divina permitir chegar até a ONU o trabalho desenvolvido tanto pelo Lions Clube Curitiba Batel, como também pela Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, é a alcançar uma vitória principalmente durante a gestão, né, que nós estávamos esse ano de 2018, nós estávamos ainda sob a presidência do Dr. José Augusto Araújo de Noronha, atual diretor tesoureiro da OAB Nacional.
A senhora acredita que o caminho no mundo empresarial é realmente esse mesmo? Ou seja, é necessário ir além das questões empresariais, do mundo dos negócios e trabalhar pela melhoria das comunidades em que essa empresa está situada, em que se vive?
Na verdade, seja empresa ou não, mundo empresarial ou não, todos temos de estar voltados aos direitos humanos das pessoas, e sejam elas idosas ou não, porque a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de dezembro, né, de 1948, ela ali fixou exatamente os direitos humanos às pessoas, sejam elas idosas ou não. E o ambiente, o espaço onde é desenvolvido, sempre, qualquer atividade, seja ela empresarial ou não, estaremos lidando com pessoas, com seres humanos. E seres humanos têm os seus direitos garantidos. E especificamente as pessoas idosas, pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, pela própria Constituição da República, né, pelo Estatuto da Pessoa Idosa, e ainda nós temos a Convenção Interamericana.
Sim. E, doutora Rosângela, além de secretária da Comunicação, Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Conselho Federal da OAB, a senhora também é associada ao Lions Club, que atua como uma entidade de utilidade pública. Eu quero dizer, atua junto às necessidades mais básicas das comunidades carentes.
O Lions, o significado da palavra Lions, as letras especificamente, é liberdade, inteligência, ordem, nacionalidade e serviço. Então, a partir do momento em que o Lions executa a sua missão de servir, ele estará, sim, atendendo às comunidades e, sobretudo, às comunidades que carecem de atenção, às comunidades que enfrentam limitações, sejam elas materiais, psicológicas, educacionais. Então, nós temos dentro do Lions, nós temos uma escolinha de futebol. Nós temos uma escola de futebol, não sei se você me permite, quem é o parceiro dessa escola de futebol é o Clube Atlético Paranaense. Nós temos também a escola de música, que atende uma camada das crianças, uma camada, digamos assim, bastante fragilizada. E ao atender essa escola de música formada por essas crianças, é maravilhosa. E atende aos pais, aos familiares e às próprias escolas.
Ou seja, são ações que estão alinhadas ao Pacto Global e também aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.
Exatamente isso. Os próprios Objetivos Globais, né, para o Desenvolvimento Sustentável, ele prevê essas ações, né, ele prevê esse tipo de ação para redução, por exemplo, das desigualdades, que é a ODS 10. Né? Nós temos também qual? O 16, que é outro objetivo de desenvolvimento sustentável, que é paz, justiça e instituições eficazes. Nós temos vários, dentre todos esses 17 objetivos, digamos que o Lions, sim, o Lions Clube Curitiba Batel, e isso deve, é uma questão também, com certeza, é uma previsão Lions Internacional, executa sim, executa, está, aderiu ao Pacto Global e se, o comprometimento do exercício dessa missão do Lions, e tal como é da OAB e tal como da nossa comissão, é cumprir com esses 17, 10 princípios e 17 objetivos.
Agora, falando sobre a população idosa, o envelhecimento humano, ele tem que ser analisado, doutora, em suas múltiplas dimensões, não é mesmo? Biológica, psicológica, cultural. Eu gostaria que a senhora falasse, né, para nós sobre essa perspectiva, né, da cidadania, de projetos que possam ser desenvolvidos, reflexões sobre os idosos sofrerem maus tratos, violência. Né? O que poderia ser mudado ainda, né, nesse cenário, doutora?
Primeiramente, eu quero parabenizar aqui a entidade, a vocês que, enquanto... meios de comunicação, vocês já fazem a diferença. Vocês estão tornando a pessoa idosa visível. Vocês estão conseguindo cumprir o artigo 22 do Estatuto do Idoso, onde prevê, né, o 22, o 24, que é a parte de educação, a parte de comunicação. Vocês acabam, através da entidade meios de comunicação, buscando tornar visível tanto as pessoas idosas nos seus direitos, mas, sobretudo, alertar, comunicar. O comprometimento que existe é mudança, sim, dentro do respeito aos direitos das pessoas idosas. Por quê? Situações em que há, por exemplo, maus tratos. Porque o envelhecimento é para todos. Todos estão no mesmo caminho. Infelizmente, os que não alcançarem já não estarão mais conosco nesta dimensão. Então, o que vem a ser esta questão de você buscar os projetos? Os projetos, o primeiro é o comprometimento com aquilo que se faz. Por exemplo, o que vem executando o Lions Clube Curitiba Batel, o que vem executando a Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa da UB Paraná, a nossa Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa, em Brasília, no caso, no Conselho Federal, que executamos atividades daí de âmbito nacional, né? E outra abrangência, outras situações e que estão aí, estamos sempre atuando, né? Dentro da Comissão Nacional também. Então, o objetivo é projetos, comprometimento de entidades, comprometimento da família, da sociedade, do poder público. Mas não basta apenas falar. Temos de agir, tal como vocês estão fazendo, tal como o Lions está fazendo, como a OAB, a OAB Paraná, o Conselho Federal da Ordem está fazendo. É buscar, através de visibilidade, através de comprometimento, tornar a situação da pessoa idosa, que nós somos a pessoa idosa. Na verdade, quando se nasce, já se está envelhecendo. A partir do momento que você nasce, você já começa a envelhecer.
E ainda há questões urgentes, doutora, para melhorar a qualidade de vida da nossa população idosa?
Sim, ainda há. Há essa necessidade de comprometimento, sobretudo daqueles que têm condição, né, de administrar de forma mais proveitosa, por exemplo, a questão da saúde. Nós temos, já houve um progresso, mas nós precisamos focar a questão da saúde, né, as pessoas idosas. A questão do mercado de trabalho, porque ser pessoa idosa não é sinal de incapacidade. Você pode ter algumas limitações físicas, mas não reflete que você tem limitações psicológicas, psíquicas. Não, isso não.
O idoso não é incapaz.
Um idoso não pode se chamar um idoso, determinar ou rotulá-lo como idoso ou pessoa incapaz. Não, isso não é possível. A incapacidade, ela só pode ser provada e comprovada através do médico responsável, da família que busca uma informação precisa. Né? Então, eu tenho que tomar cuidado com essa rotulação, que, aliás, não é de hoje. Né? Nós ouvimos muito que a pessoa idosa, ela é uma pessoa incapaz. Não, não é incapaz.
E segundo projeções demográficas, doutora Rosângela, a população idosa é cada vez maior no nosso país, não é?
Sim, a pirâmide populacional, ela está invertendo e cada vez de forma mais acentuada, né? Então, é por isso que eu digo que se a pirâmide inverte, é porque a longevidade se apresenta, e se a longevidade se apresenta porque a própria medicina, a própria maneira da pessoa, enquanto se prepara para ingressar dentro do que prevê a lei, 60 mais como pessoa idosa, então significa que não existe uma incapacidade. Nós estamos tratando que essas pessoas que a pirâmide inverteu e vai continuar invertendo aí por um bom período, aí até 2050, com certeza, nós vamos ter a condição de que todas essas pessoas, elas terão condições de atender e se atender e atender os interesses de muitos jovens que também estarão ingressando na fase, né, da pessoa idosa.
Doutora Rosângela, como estão previstas as ações, as atividades, né, da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa do Conselho Federal da OAB, da qual a senhora é secretária atualmente?
Bom, eu estou na Comissão Nacional desde 2017. Eu estava na condição de vice-presidente e atualmente, como você mesma já mencionou, como secretária. A nossa função enquanto secretária, ou mesmo da Comissão Nacional, nós recebemos denúncias, sim, nós recebemos questionamentos, sim. Existem eventos desenvolvidos e em desenvolvimento. Sim. O Plano Nacional de Valorização da Advocacia Idosa, que foi aprovado em âmbito nacional, justamente na conferência que houve, que foi um projeto da nossa comissão, que eu, enquanto presidente, estava, que foi um Plano Nacional de Valorização da Advocacia Idosa, foi assim um alcance estupendo, porque foi planejado, foi visto, foi aprovado pelo Conselho Pleno da OAB Nacional e por todos os colegas, né, idosos ou não, focando justamente como será não apenas a pessoa idosa, mas como será a advogada ou advogado idoso, idosa, nessa sequência de vida. Então, a partir desse projeto, que é maravilhoso, está em desenvolvimento, já encaminhado a seccionais, para que se pratique isso. E qual é a dificuldade que muitas vezes, já aproveitando, sim, porque não apenas do plano focado à advocacia, mas uma das dificuldades que as pessoas idosas enfrentam, e não precisa nem ser idoso, são as novas tecnologias. A globalização, ela dificultou muito para nós, inclusive para mim, né, entender e apreender e conviver com essas novas tecnologias. Então, o que nós, pessoas, aqui já deixo aqui o meu pedido, o que nós precisamos é de ajuda, paciência. A mesma paciência que nós doamos aos pequenos, nossos filhos, repetimos a matéria inúmeras e inúmeras vezes, o desenho nós repetíamos para com eles, nós agora precisamos da mesma paciência que doamos, o amor que doamos enquanto no estudo, na escolinha, né? Nós precisamos que tenham paciência conosco, pessoas idosas. Tenham paciência, nos ajudem, nos ensinem, né? Repitam tantas vezes quantas nós o fizemos. Então, eu coloco esse apelo, né? Tenham paciência, porque a tecnologia hoje realmente veio trazendo uma certa dificuldade, né?
E como tornar, então, a pessoa idosa mais visível, com sua dignidade, com seus direitos e o respeito devido?
Primeiro, reconhecer a si próprio como futuro idoso. Esse daí é certeza. Você se reconhecendo, olhando para dentro de casa, para casa, ao seu lado, ao redor, na sociedade. Então, primeiro, se reconheça como uma futura pessoa idosa, né? Segundo, visibilidade dessa pessoa idosa. Isso é fundamental. Terceiro, você tem que ter comprometimento com ações que tornem as pessoas idosas visíveis. Por exemplo, o que vocês, reitero e repito, vocês estão de parabéns, vocês continuamente são os nossos parceiros de trabalho, parceiros de missão, focada à pessoa idosa, como aqui, você, Patrícia, né, toda a equipe, todos aqueles que estão conosco envolvidos há muitos anos, aliás, vamos frisar bem, desde 2014, estamos juntos. Nós temos o Lions Clube Curitiba Batel, temos a OAB Paraná envolvida também, Conselho Federal, quer dizer, empresas, grandes empresas, veja que você contribui, só que contribuir não é apenas falar, é agir. E veja onde conseguimos alcançar. Alcançamos a organização, uma organização mundial, né? Mostrando que vale a pena trabalhar. É, a semente foi plantada, né? A semente está plantada. Agora nós sim esperemos e esperamos, eu enquanto associada do Lions Clube Curitiba Batel, enquanto OAB Paraná, enquanto Conselho Federal, eu realmente espero que isso agora seja eterno. Que esse trabalho, tudo, todas essas vitórias alcançadas em prol da pessoa idosa, através do próprio Lions, que é um parceiro assim, focado na mesma missão, que se estenda e que se perpetue, estejamos nós aqui ou não.
E é dentro de casa que essas iniciativas devem começar, doutora Rosângela?
Sim, dentro de casa. E às vezes você observa com muita dificuldade, né? Porque as famílias, elas não estavam preparadas para que as pessoas se tornem idosas e se tornem idosas e permaneçam aqui ultrapassando 100 anos. Então, o que acontece? Como muitos não estavam preparados, nem mesmo a pessoa idosa estava preparada. E a família também sente essa dificuldade. A sociedade, porque a sociedade é formada pelo conjunto das famílias, né? A família própria. Então, o que acontece? Tem que ser dentro de casa. A partir de casa, a sociedade, a escola é fundamental. A escola faz um papel assim, extraordinário na preparação das crianças, né? Então, eventos, atividades, lúdico ou não, esses eventos que nós faremos, né? Vamos ter outros eventos e a própria, e eu parabenizo porque existem entidades universitárias e não universitárias. Nós temos, por exemplo, a própria Universidade Federal do Paraná, né? Nós temos a própria FAI, nós temos Positivo, Católica, PUC. Então, nós temos inúmeras entidades que estão desenvolvendo e precisa que tudo isso comece na família, na escola, na sociedade. E o poder público, ele vem como o maior, e eu considero como sendo aquele que realmente tem que ter o comprometimento de fazer valer aquilo que nasce na família. Porque o poder público, ele tem o papel de tornar tudo isso realmente parte do que vem a exercício do direito às pessoas idosas, como segurança pública. Esse também, esta questão que nós estamos aí, que nós estamos acompanhando desde 2014, e eu espero estar viva e logo ver essa delegacia especializada de proteção à pessoa idosa, que nasceu através de um projeto, né? Nós especificamente estabelecemos esse pedido documentalmente através de projeto em 2014, foi o primeiro evento que eu presidi na OAB Paraná, da comissão. Então, nós esperemos e espero, sinceramente, e quero estar aqui com você, Patrícia, tornando público que houve, sim, já está instalada, estamos agora aí com todo esse trabalho, esse compromisso e comprometimento do poder público em função para que realmente essa delegacia aconteça. E nós estaremos parabenizando aqui publicamente a instalação, né? Da implementação, execução dessa delegacia. E ok, nós estaremos juntas.
Sim. Doutora Rosângela, eu gostaria que a senhora ficasse agora à vontade para expor suas considerações finais sobre o assunto.
Bom, eu primeiro reitero, agradeço imensamente a participação, a oportunidade, que nós estejamos juntas por longos e longos anos ainda, tratando desta questão, e só trazendo os frutos, né? Os frutos como agora, esse é o fruto, esse alcance, né? Que tanto o Lions quanto a comissão alcançamos na ONU, né? Realmente novos frutos vêm e que possamos divulgá-los aqui, através da rádio, e contando sempre com vocês, e já antecipo, quero já antecipar, contando com vocês especialmente no nosso evento do Lions Clube Curitiba Batel, previsto já, com um projeto já, todo ele preparado, porque é um trabalho que você tem que fazer com muita antecedência, com muita responsabilidade, que já é inerente tanto, né, ao Lions Clube Curitiba Batel, como nós mesmos enquanto profissionais. Então nós teremos esse evento do Lions Clube Curitiba Batel nos dias 30 de setembro e 1º de outubro.
É uma conferência?
Vai ser exatamente uma conferência. É a primeira conferência do Lions Clube Curitiba Batel. O tema principal é a pessoa idosa, diversidade de uma geração. Teremos autoridades, teremos pessoas que têm esse trabalho contínuo com as pessoas idosas, seja do âmbito judiciário, seja da parte de saúde, é bem diversificada, mas sempre com o foco de prevenção. Então, já deixo aqui o meu muito obrigada, né? Agradeço muito e espero que possamos trazer só ótimas notícias na sequência. Muito obrigada pela oportunidade e principalmente por essa vitória. Fiz questão e fiz muito, já vinha falando, compartilhar com vocês mais esta vitória. Muito obrigada, Patrícia. Um grande abraço a todos.
E eu quero agradecer também a sua presença, a doutora Rosângela Maria Lucinda, secretária da Comissão Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa e do Conselho Federal da OAB. Obrigado pela sua entrevista e até a próxima. Eu sou Patrícia Armentano, agradeço a sua sintonia. O programa Justiça para Todos fica por aqui e nós voltamos amanhã. Aguardo você até lá. Você fica a partir de agora aqui na M630 com o programa Tarde Alegre, no comando do radialista Edson Oliveira. Até!
A Paraná Educativa M630 apresentou Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.